manhã. E cumprimento naturalmente todos os presentes, todos e todas, e tantos quantos também nos acompanham via web. E, portanto, sem mais demoras, vamos então a esta segunda parte, por assim dizer, da reunião. Começo pelo ponto 1, referente à ata. Ata número 80. Alguma observação de algum grupo parlamentar em relação à ata? Não sendo o caso, passamos à sua votação. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovada por unanimidade. No ponto 2, dar conta da baixa dos projetos de lei, um apresentado pelo PCP e outro apresentado pelo PEV, e dizer que, de facto, terem sido arrastados para plenário já na próxima sexta-feira, dia 28, faz com que não haja tempo de elaborar o parecer e, por isso, naturalmente, irão seguir para plenário sem o parecer, portanto, dar conta desse facto, porque, naturalmente, o tempo não permite que se faça esse mesmo parecer. Dar conta de três projetos de lei que baixaram por conexão a diferentes comissões. Um projeto de lei apresentado pelo PCP, 828, baixou à 7ª comissão, conexão com esta comissão. O projeto de lei 845 do PCP, avaliação de incidências ambientais de projetos agrícolas em regime intensivo e superintensivo, atividades industriais conexas e utilizações não agrícolas de solos RAN, também baixou à 7ª Comissão. E o projeto de lei 850 do Bloco de Esquerda, regulamento da instalação de culturas intensivas e obriga a avaliações de impacto ambiental, dar conta que também baixou à 7ª Comissão, por conexão desta mesma Comissão. Estamos agora em condições de ser apresentados os pareceres de dois projetos de lei. O projeto de lei 756 do PCP, atualização de da caracterização e diagnóstico do estado das áreas protegidas e regime de aprovação de projetos, cujo relator, o Sr. Deputado Pedro Moraes Soares, a quem passo a palavra para fazer a apresentação deste mesmo parecer. E cumprimento, naturalmente, muito bom dia. Está-nos a acompanhar via web, quanto sei. Ainda não está? Muito bem, muito bem. Sr. Deputado, faz favor.
Sr. Presidente, era precisamente para esse mesmo efeito, no que diz respeito ao parecer seguinte, que iria ser apresentado agora pelo Sr. Deputado Luís Leite Ramos, e o PC também vinha pedir, se fosse possível, passássemos para o final da reunião, porque está a haver aqui um conflito de agendamentos e estamos com dificuldade, não querendo adiar este ponto. Se pudesse ficar para o fim, muito bem. Ele tentaria ainda vir.
Parece mais adequado adiar este parecer. Portanto, assim será e serão depois apresentados no final. Então vamos para o ponto 3, projetos de resolução. Dar conta que o projeto de resolução apresentado pelo PAN 1287 também baixou à 6ª Comissão em conexão com a 4ª e a 11ª, esta mesma Comissão. E depois passamos então para a discussão de projetos de resolução dentro da mesma matéria, grosso modo, Quinta dos Ingleses. Portanto, faz favor, Sr. Deputado. Tratar do texto final, esperando da especialidade. Muito bem. Estão vários deputados em trânsito ao momento. Muito bem, não creio que haja inconveniente, é uma questão de. Até não me parece que seja muito moroso, mas de qualquer forma vamos então fazer a análise à especialidade dos textos finais. Projeto de resolução 1163 do PEV e projeto de resolução 1232 do Bloco de Esquerda. Há alguma observação destes grupos parlamentares sobre a apresentação do texto final, a proposta de texto final? PEV, não temos ninguém em linha. Muito bem. Do Bloco de Esquerda, já dá indicação que não há nenhuma observação a fazer. E, por isso haverá uma aceitação em relação ao texto final. Avançando, enquanto esperamos pela resposta do PEV, temos um outro texto final referente ao projeto de resolução 909 do Bloco de Esquerda, 918 do Partido Socialista, 981 do PEV, 1142 do PCP, 1186 do CDS-PP, 1288 do PSD. Portanto, este conjunto de projetos de resolução também foram vertidos num texto final, matéria também genericamente Rio Navão. Pergunto aos diferentes grupos parlamentares que têm estes projetos de resolução se têm alguma observação a fazer em relação ao texto final. Da parte do PSD, o Sr. Deputado João Moura, faça o favor, tenha a palavra. Não.
Peço desculpa, é falha minha. Temos a indicação de que o Sr. Deputado João Moura, que já aqui esteve na altura das audições, deu nota de que estaria da parte dele tudo bem relativamente ao texto final.
Muito obrigado. Mais alguém pretende fazer alguma observação em relação a este texto final? Eu também estou com dificuldades porque não tenho aqui. Está aqui. Se quiser ver, Sra. Deputada. Se quiser ver, tem aqui. Não sei. Está na documentação. Se quiser ver, tenho aí um mail direto para o papel.
Sr. Presidente, eu não sei se me está a ouvir.
Estou a ouvir.
Pronto, é para colaborar aquilo que o deputado Bruno Coelho acabou de dizer, no entendimento do Partido Social Democrata, o relatório. O projeto comum de todos os projetos de resolução que foram entregues traduz aquilo que era a vontade expressa de todos os partidos.
Muito bem, muito obrigado pela informação. É evidente que os outros grupos parlamentares, mesmo não tendo, não sei se estão todos, que projeto de resolução... Traduz? Muito bem. Sendo assim, estaremos em condições de votar. Da parte do PEV também não houve nenhuma... Ah, está a chegar. Então esperamos mais alguns seus deputados em trânsito. Creio que está a chegar o grupo parlamentar do PEV. Que neste caso concreto está englobado nos dois textos finais. Podemos andar mais para a frente e nada. Ah, podemos voltar atrás. Ah, já está cá. Já está cá. Está aqui. Tem aqui livro. Sr. Deputada Mariana Silva, depois de sentar e descansar um bocadinho, pergunto-lhe se está de acordo com o texto final do projeto 1163, conjuntamente com 1232 do Bloco de Esquerda, sobre medidas para a monitorização, despoluição e valorização do Rio Dão e seus afluentes? Está? Então, sendo assim, do Bloco de Esquerda também houve essa informação. Estamos em condições de votar. Alguém vota contra este texto final? Esta proposta, melhor dizendo. Alguém se abstém? Não é o caso. Aprovada por unanimidade. Depois temos o projeto 1125 do PEV e 1252 do Bloco de Esquerda, preservação dos habitats de salvaguarda de espécies endémicas ameaçadas. Alguma observação de algum dos senhores representantes dos diferentes grupos, destes grupos parlamentares? Não? Concordantes com o texto final? Nenhuma outra observação? Sendo assim, podemos votar. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. Depois temos um conjunto de projetos de resolução que há pouco fiz a apresentação, de uma forma geral relacionados com uma matéria, a mesma matéria, a bacia hidrográfica do Rio Navão. Vários projetos de resolução. Pergunto aos proponentes se têm alguma observação a fazer. Nenhum grupo parlamentar tem nenhuma observação a fazer. Sendo assim, estamos em condições de votar. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade este texto final referente a este conjunto de projetos de resolução. Muito bem, voltamos atrás para falarmos sobre o ponto que está em discussão, que é um conjunto de projetos de resolução que versam também a mesma matéria, genericamente Quinta dos Ingleses, e pela ordem de entrada seria, e será, neste caso, o PAN, o Grupo Parlamentar do PAN, a fazer intervenção sobre o seu projeto de resolução. Temos alguém do Grupo Parlamentar do PAN em linha? Prescindiram da apresentação, muito bem. Então passamos para o Partido Socialista. Projeto de resolução 1245. Sra. Deputada Alexandra Moura.
Muito obrigada.
Faça o favor, Sr. Deputado.
Começo naturalmente por cumprimentar todos e cumprimentar também o PAN, o Bloco de Esquerda e o PEV por trazerem projetos de resolução sobre esta matéria e dizer que para o Partido Socialista o projeto de resolução que apresentamos insere-se numa discussão que consideramos que é mais ampla do que propriamente a Quinta dos Ingleses, que tem que ver muito com a forma como os novos territórios e as novas cidades têm que ser pensadas. De uma forma genérica, entendemos que temos que garantir o valor ambiental e patrimonial existente e comunitário nos diferentes espaços e deixamos a nota de que estas soluções, as soluções de hoje, têm que incorporar novos conceitos sobre os territórios, criando as tais novas formas de cidade. Acreditamos que as soluções para o espaço público devem adequar os projetos ao nível do enquadramento arquitetónico, económico, patrimonial e ambiental, e é neste equilíbrio entre as novas realidades, os novos desenhos das cidades e as novas formas de olhar o território, com respeito pelo património e, naturalmente, pelo seu meio envolvente, que devemos procurar tentar encontrar soluções o mais adequadas e o mais sustentáveis possíveis. Dito isto, e porque o Plano Pormenor recente de 2014 para aquela zona aprovou e desenvolveu novos termos de referência, lembramos que foi apresentado um estudo de impacto ambiental que teve uma apreciação condicionada e que posteriormente a CCDR-LVT emitiu em 2018 7 condicionantes, se não estou em falha, como por exemplo o privilegiar de algumas espécies, o respeito pelos corredores de proteção acústica e a manutenção dos muros da Avenida Jorge V. Dada a relevância deste tema, o nosso projeto propõe duas linhas. Uma, a salvaguarda e valorização ambiental e patrimonial da Quinta dos Ingleses, garantindo uma maximização e preservação da natureza e dos elementos patrimoniais lá existentes e que se assegure, em estreita articulação, naturalmente, com o município de Cascais, a harmonização do desenvolvimento urbanístico com o restante ecossistema urbano, designadamente a nível da sustentabilidade ambiental, da atividade balnear, da conciliação com as zonas comerciais tradicionais a norte e a oriente e ainda na mobilidade de quem mora, estuda, trabalha ou visita Carcavelos. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Alexandre Tavares Moura. Passo de seguida a palavra ao Sr. Deputado Fabiano Figueiredo para fazer a apresentação do projeto de resolução do Bloco de Esquerda. Faça o favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os restantes partidos pela apresentação de projetos de resolução. Este assunto já tem sido debatido na Comissão e no Plenário da Assembleia da República por mais do que uma vez, não é caso para menos. O plano pormenor previsto para a Quinta dos Ingleses altera por completo o equilíbrio ambiental patrimonial daquela zona. Convém recordar a última mancha verde que existe entre Algés e Cascais e que está ameaçada por um mega projeto que prevê a construção em 80% dos 51 hectares desta área verde. Estamos a falar de 939 fogos, prédios com 7 andares, que podem chegar aos 29 metros de altura, um hotel de luxo com 308 quartos, um estabelecimento escolar privado, espaços comerciais e empresariais, 1.658 lugares de estacionamento, ou seja, uma redução da área verde de 80% para 20%. Este mega projeto é envolto em polémica no Conselho de Cascais desde há muito tempo. É, convém recordar que o primeiro plano pormenor aprovado no início dos anos 2000 foi rejeitado pela Assembleia Municipal e mereceu uma ampla oposição até pelo atual Presidente da Câmara de Cascais. É por isso curioso que o próprio Presidente da Câmara de Cascais, que na altura, quando cidadão ativo do movimento Move Cascais, em 2014, apresenta este plano de pormenor à Assembleia Municipal, que é aprovado sob forte polémica e apenas por um voto favorável de uma Presidente de Junta, como é sabido, que desrespeita a orientação saída da Assembleia de Freguesia de Carcavelos e Parede, que rejeitou liminarmente este projeto. E a Assembleia da República tem a obrigação de atuar e de interpelar o Governo para proteger esta área, porque é uma área única que apresenta valores biofísicos, ecológicos, estéticos, paisagísticos, históricos e culturais, que evidenciam a necessidade da sua salvaguarda por um estatuto legal adequado. O país não se pode submeter a tratados internacionais que procuram responder à ameaça ao caos climático, preparar a transição climática e depois manter uma lógica de desenvolvimento urbanística completamente passadista e que vai ao sabor da especulação imobiliária. E é com esse propósito de proteger esta área verde única, deixar uma herança verde às futuras gerações, que o Bloco de Esquerda apresenta este projeto de resolução, que tem também a preocupação de recomendar que seja criado um polo museológico relativo ao cabo submarino na mesma zona para valorização cultural e patrimonial da Quinta dos Ingleses. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dando continuidade, tenho agora a palavra a Sra. Deputada Mariana Silva para fazer a apresentação do projeto de resolução do Grupo Parlamentar do PEV. Faça o favor, Sra.
Sr. Presidente. O projeto de resolução dos Verdes visa a salvaguarda da Quinta dos Ingleses como espaço patrimonial e de regulação climática. Já muito se falou deste espaço, sobretudo nas audições que aconteceram também nesta comissão. A Quinta dos Ingleses constitui uma das últimas manchas arborizadas da Orla Ribeirinha no Conselho de Cascais e é um espaço fundamental para garantir funções ecológicas, especialmente no contexto atual, necessária à mitigação e adaptação às alterações climáticas. É uma área verde que apresenta uma considerável diversa biológica, incluindo flora com relevância para o efeito da conservação, espécies arbóreas sujeitas a regime especial de proteção, quer no âmbito municipal, quer nacional. Esta área atravessa também a ribeira de Sassueiros, classificada como domínio público hídrico e zona ameaçada pelas cheias, que merece particular atenção e salvaguarda. Tem também valor histórico-cultural da Quinta dos Ingleses, onde se encontra um espaço que produziu vinho de Carcavelos e onde esteve instalada também a estação do cabo submarino de Carcavelos. Apesar dos vários pareceres positivos para a classificação integral da Quinta em 1994 por parte do Instituto Português do Património Arquitetónico, o seu declínio e deteriorização faz-se sentir. Este espaço, devido à sua localização privilegiada, encontra-se integrado num plano de urbanização e respectivo loteamento desde 2014, um plano que não ignoramos que é megalómano. Há aqui, neste plano, uma área de restauração urbanística de Carcavelos Sul. Este plano teve por parte da população de Cascais, quando da sua consulta pública, uma participação muito expressiva, manifestando sobretudo a sua contestação ao projeto previsto para a Quinta dos Ingleses. Aliás, muitos têm sido aqueles que persistentemente têm chamado a atenção para as ameaças de que a Quinta dos Ingleses e a Praia de Carcavelos são alvo e para a necessidade de agregar esforços e vontades para a sua preservação. Não podemos deixar de referir que este esforço da proteção da Quinta dos Ingleses ao longo dos anos contou também com a participação ativa dos movimentos de cidadãos e associações, o Fórum de Carcavelos e o SOS Quinta dos Ingleses. os verdes recomendam, por isso, ao Governo que promova a salvaguarda da Quinta dos Ingleses, garantindo um estatuto legal de proteção adequado à sua preservação como espaço patrimonial e de regulação climática, que regularmente as intervenções artificiais suscetíveis de a degradar, tal como a dispõe o Decreto-Lei nº 142/2008, no regime jurídico da conservação da natureza e da biodiversidade, assegurando o seu usufruto público. Porque defendemos que é necessário cumprir com os compromissos e fazer frente aos desafios atuais de adaptação e mitigação das alterações climáticas, que, como por várias vezes os verdes já disseram, não basta estar no papel, é preciso colocá-los na prática, e por isso também os verdes se juntaram às iniciativas de proteção e salvaguarda da Quinta dos Ingleses como um espaço patrimonial e de regulação climática. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para fazer a apresentação do projeto de resolução 1259, dou a palavra ao Sr. Deputado Joacim de Catar Moreira. Faça o favor.
Sim, senhor. Portanto, eu vou iniciar por vos cumprimentar e dizer que ando com umas saudades enormes desta omissão, mas infelizmente é sempre à mesma hora do que outras, então é impossível. E referir ainda que era inevitável não efetuar uma iniciativa legislativa sobre esta matéria, porque não faço a menor ideia se também vos aconteceu isso ou não, mas eu ando desde o início do ano a receber dezenas de e-mails individuais sobre a Quinta dos Ingleses, portanto, uma enorme ação concertada dos moradores e dos ativistas aí para ali fora. Não irei-me alongar, mas referir isto é que numa época em que nós necessitamos de estar envolvidos, empenhados no combate às alterações climáticas, nós continuamos com uma ótica do desenvolvimento da cidade assente no tão na construção civil privatização do espaço, o que é totalmente inadequado face às nossas necessidades ambientais. Então esta iniciativa vem basicamente ser um eco dos cidadãos, um eco dos ativistas e um eco dos ambientalistas, incentivando a arborização e a manutenção da biodiversidade numa área que é uma área já fortemente urbanizada. Então isto vai nos exigir que a Câmara Municipal de Cascais possa retroceder, suspender esta iniciativa, respeitando a população. Isto também nos vai exigir uma melhoria da legislação no que diz respeito ao enquadramento ambiental dos planos diretores municipais e igualmente um empenho maior no que diz respeito à proteção legal do arvoredo urbano. E ainda uma última recomendação que é fundamental numa época igual a esta é que haja uma efetiva participação dos cidadãos em todas as decisões que afetam a sua existência, que afetam o seu cotidiano e que afetam a sua
Obrigado, Sr. Deputado. Já agora registro e saúdo essa confidência de saudade de participar nos trabalhos desta comissão. E, naturalmente, que os horários e as possibilidades são flexíveis em conformidade com aquilo que é os trabalhos que vão decorrendo, nomeadamente em grupos de trabalho. Como sabe, estão até uma parte mais final de conclusão e, por isso, ocupam mais tempo do que noutros períodos que não este. E daí a adaptação do nosso horário, tanto em termos de dia quanto de hora, em conformidade com essas necessidades. Temos agora, para a apresentação de projeto de resolução, o grupo parlamentar do PCP. Não está? Não está? Pois, mas nós temos aqui outro conjunto de pontos. Se entretanto for possível... Se entretanto for possível, voltamos atrás. Para já, tenho a indicação que pretende fazer a intervenção o Sr. Deputado Hugo Patrício Oliveira, do Grupo Parlamentar do PSD. Sr. Deputado, está-nos a ouvir?
Sim. Muito boa tarde.
Faça favor, muito bom dia.
Bom dia, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Começo por cumprimentar os diversos partidos que apresentaram e também a deputada Joacine, que apresentaram estes projetos de resolução. Eu queria dar duas ou três notas sobre o que é a visão do PSD sobre esta matéria. Em primeiro lugar, o PSD tem uma grande preocupação com a valorização do território e com a proteção ambiental. Também sabe que este processo aqui dos ingleses, aquilo que é o plano de pormenor, remonta ao ano de 1961 até 2021. E este já é um processo antigo e, curiosamente, vem muitas das vezes já aqui à Assembleia da República, precisamente na altura antes das eleições autárquicas. Mas deixemos isso de lado e falemos concretamente sobre aquilo que resultou até das audições que foram feitas. E facilmente conseguimos perceber o que é que está em causa. Em primeiro lugar, estamos a falar de domínio privado. Em segundo lugar, este plano de pormenor, agora aprovado, e foi confirmado pelas entidades que estiveram na audição, nomeadamente a CDR, não fere quaisquer normas legais. Portanto, o princípio da legalidade está defendido. Foi, aliás, consertado, porque inicialmente precisou, como disse a Sra. Deputada do Partido Socialista há pouco, de ter alterações, e, portanto, houve concertação em conferência de serviços com as diversas entidades e com a Câmara Municipal, e daí resultou uma redução daquilo que é a densidade de construção e a área verde proposta é superior a 50%. Aliás, o ICNF diz também que, em audição, que não há matéria relevante para ser uma área protegida nacional. Há aqui em causa direitos adquiridos dos promotores. A Câmara Municipal de Cascais percebemos também que está disponível a colaborar com a Administração Central para arranjar uma solução para poder resolver a questão que é aqui levantada, mas precisa a Administração Central assumir essas eventuais indemnizações pelo histórico que aqui estou a descrever. Assim, a pergunta que se coloca é muito simples, que é se a Assembleia está ciente disto, e, portanto, estando ciente disto com os projetos de resolução, terá que ser por parte da Administração Central a entidade que terá que assumir uma eventual indemnização, que poderá ser até superior àquilo que é o orçamento da Câmara Municipal de Cascais. Se houver esse entendimento daquilo que é o historial do processo, o entendimento de salvaguardar aquele espaço. Sendo certo, como digo, que o PSD tem esta preocupação ambiental, mas cumpre aquilo que são as regras que estão em vigor e, portanto, aquilo que é a legislação que é aprovada nesta casa também, e que nós nos devemos guiar. E, de facto, aquilo que nos é levado a conhecer e pelas diversas entidades é que, de facto, está tudo conforme a legislação em vigor, está tudo aprovado e que deve ser concretizado. Se, num entendimento de uma salvaguarda, que é aqui levantado nos vários projetos de resolução, possa existir uma necessidade de suspender este plano, terá que haver uma assunção de responsabilidade, e essa responsabilidade terá que ser assumida pelo, neste caso, pela Administração Central, se for a sua vontade. E, portanto, digo isto como, e volto a reforçar, que o PSD tem a preocupação da salvaguarda ambiental e daquilo que é o arvoredo. Aliás, não tivéssemos nós apresentado um projeto de lei sobre o arvoredo urbano, e, portanto, é clara a nossa intenção e visão sobre esta matéria, mas, neste caso concreto e por este historial todo, temos aqui alguma dificuldade apenas que provém daquilo que é todo este processo e aquilo que legalmente está previsto. E, por isso, esta a nossa tomada de posição. Não nos opomos a que, se houver essa vontade, e se os deputados entenderem que assim deve ser a nossa recomendação, mas temos muitas dúvidas, e por isso não conseguimos acompanhar em termos de votação favorável esta matéria, enquanto eu também não, porque temos aqui uma posição de abstenção sobre esta matéria, mas com a clara noção de que todo o processo, volto e vou terminar, está legal, e isto implica naturalmente direitos adquiridos dos promotores, e é preciso assumir a responsabilidade daquilo que seja uma decisão que possa ser tomada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho a indicação que pretendo usar a palavra ao Sr. Deputado Pedro Moraes Soares, do Grupo Parlamentar do CDS. Está-nos a ouvir, Sr. Deputado?
Muito obrigado, Sr. Presidente. Ouvi
Faça
perfeitamente.
favor,
Espero que também me
muito bom dia.
estejam a ouvir bem e a ver bem. Há pouco, portanto, já soube, portanto, que me chamaram, mas como também estava na audição, portanto, à mista, não foi possível, do trabalho, não foi possível naquele momento aceder, mas agora, portanto, já estarei disponível. Queria deixar, portanto, duas ou três notas. Em primeiro lugar, creio que o dossiê que o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Cascais, portanto, fez chegar, portanto, a esta comissão, portanto, e a todos os grupos parlamentares, está bastante elucidativo, portanto, sobre todo o processo histórico, portanto, que decorre, portanto, da Quinta dos Ingleses. Não só sobre a questão, portanto, dos direitos adquiridos, que foram os direitos adquiridos, portanto, por parte, portanto, dos promotores, portanto, ao longo dos anos, bem como os diversos projetos, portanto, de planos pormenor que foram apresentados, portanto, para o local, onde também tivemos a oportunidade de ouvir, portanto, o Fórum Carcavelos, os movimentos cívicos, o ICN, portanto, a CCDR, onde também foi reconhecido, também, por parte, portanto, do ICN para a CCDR, portanto, de que o atual plano pormenor, portanto, cumpre com todas as normas, cumpre com todas a legislação, portanto, em vigor. Portanto, deixar, portanto, aqui esta nota, e como também foi salientado por parte também da CCDR, e como também consta do próprio documento que o Sr. Presidente da Câmara, portanto, nos fez chegar a todos, que está bastante elucidativo, repito, que este plano pormenor, portanto, diminui em muita capacidade construtiva comparativamente com os planos pormenores anteriores ou com os projetos, portanto, anteriormente, bem como o aumento, portanto, das zonas e das áreas verdes comparativamente também, portanto, com os planos anteriores. Isso pode ser muito bem constatado, portanto, no documento extenso, portanto, que o Sr. Presidente da Câmara, portanto, teve a amabilidade, portanto, de nos fazer chegar, bem como também o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Cascais também acabou por fazer um réptil, um desafio, portanto, ao Governo, se o Governo também estava disponível também para assumir aqui uma cota, no sentido de pegar este assunto. A situação essa, creio que até foi o Sr. Ministro, portanto, em sede de plenário, portanto, respondeu também à Sra. Deputada, portanto, do PAN, que o Governo não estava disposto para meter um cêntimo quer que fosse, e o Sr. Ministro acabou até por reconhecer a existência desses mesmos direitos adquiridos nesse debate que houve, na pergunta que foi feita na altura à Sra. Deputada do PAN. Portanto, eu queria, portanto, deixar aqui esta nota, portanto, que da parte do CDS, portanto, ficámos, portanto, muito bem elucidados com as audições que foram feitas aqui em sede de comissão, bem como o documento que o Sr. Presidente da Câmara, portanto, nos fez chegar, onde muito se tem dito, muito de muitas ou falsa informação, portanto, que tem vindo a circular, que não corresponde tanto à verdade, e esses mesmos documentos mostram, de facto, todo o processo desde a sua origem, desde 1966, portanto, todos os trâmites que surgiram ao longo em processo, portanto, em sede de Câmara, em sede de Assembleia Municipal, ao longo, portanto, de todos estes anos, bem como que cumpre com todos os normativos e requisitos legais. Portanto, queria, portanto, de facto, deixar, portanto, aqui esta nota, que os documentos que temos e as audições que fizemos são bastante elucidativos. Agora, o Sr. Presidente da Câmara também lançou o réptil desafio, tanto ao Governo, vamos esperar ou vamos aguardar, mas creio que pelas informações do Sr. Ministro da Ação Climática, tanto Matos Fernandes, repito que eu disse em sede de plenário, que reconhecia os direitos adquiridos e que o Governo não estava disponível para assumir o que quer que fosse relativamente a possíveis indemnizações. Repito que as indemnizações resultantes, portanto, de direitos adquiridos, portanto, por parte do promotor, ascendem muito o valor de um orçamento do município, portanto, do ano. Portanto, estávamos a falar, portanto, na ordem de 270 milhões de euros, ainda dados, portanto, anteriormente, portanto, passados, ainda não devidamente, portanto, atualizados, bem como no documento que foi entregue pelo Sr. Presidente da Câmara, também mostra, portanto, também na altura, portanto, a ação judicial, portanto, e a indicação no sentido de tentarem chegar a acordo, ou do município de Cascais, portanto, chegar a acordo com o promotor no sentido de encontrar uma solução, tendo em conta uma possível indenização, portanto, que o município teria que incorrer perante o promotor. Portanto, o documento é bastante extenso, mas é um documento bastante elucidativo de todo o processo, portanto, da Quinta dos Ingleses, pelo que os grupos parlamentares, portanto, creio que todos eles, portanto, puderam aceder e leram muito bem todo esse mesmo documento, a forma como o Sr. Presidente da Câmara, que também a situação veio a ser corroborada por parte do ICN e por parte da CCDR, disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto aos senhores deputados dos diferentes grupos parlamentares se têm alguma observação a fazer ou algum comentário, naturalmente, em relação àquilo que foi apresentado. Sr. Deputado Mariana Silva, faça o favor.
Sr. Presidente, obrigada. É só acrescentar aqui algumas questões. O que o Sr. Deputado, o Patrício Oliveira, do PSD, afirmou foi que, se bem percebi, que houve um acordo no aumento do espaço verde com os proprietários do terreno, mas por outro lado que a Câmara estará em conversações com a Administração Central para perceber como é que se resolve aquela questão e que o PSD está muito preocupado com a salvaguarda da zona verde e todas estas questões ambientais preocupam o PSD, mas há aqui uma questão de privados e de reconhecer direitos adquiridos. Até aí tudo bem, não percebi é se está de acordo com o aumento do espaço verde na obra que se pretende fazer ou se está de acordo que a Câmara estabeleça conversações com a Administração Central para resolver este problema ou se até vai votar favoravelmente estes projetos que defendem a salvaguarda daquele espaço. E depois também, respondendo aqui, ou relembrando argumentos elucidativos também aqui ao Sr. Deputado do CDS, que é este plano,
o que é que põe em causa. Este plano tem aqui, em termos ambientais, desvia-se das orientações do planeamento e ordenamento enunciados no Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território, do Plano Regional de Ordenamento do Território. Há aqui todo um desvio destes acordos assumidos. Contraria as opções de gestão do território e salvaguarda do ambiente previsto na PROT AML, em que se sustenta que estas áreas, ainda não identificadas, podem representar o espaço de concretização de espaços públicos, zona de lazer e recreio, essenciais para a promoção da qualidade do sistema urbano no seu conjunto. Contraria o novo paradigma e as obrigações legais e internacionais assumidas por Portugal em matéria de sustentabilidade e de mitigação e adaptação às alterações climáticas. Contraria as recomendações atuais ao nível das ecocidades e as lógicas de que estes territórios devem encontrar estratégias ecológicas de adaptação, resiliência e regeneração. Contraria o interesse ecológico associado à manutenção de um espaço florestal. Prevê a construção num troço terminal da Ribeira, classificado como zona ameaçada pelas cheias e como consequência dos riscos enunciados para pessoas e bens. Contraria a necessidade de incitar o processo de classificação e proteção da Quinta dos Ingleses e das suas diversas estruturas com interesse patrimonial, que devem ser também preservados. E por isso, claro que existe aqui um único argumento, que é o reconhecer os direitos adquiridos do privado, e depois existem imensos argumentos naquilo que diz respeito ao que se pretende de desenvolvimento para o nosso país e do que se pretende de desenvolvimento sustentável para a região, para aquele espaço e para Cascais. Por isso, ficamos a aguardar, porque não percebemos qual será a intenção de voto destes dois partidos que se pronunciaram sobre os projetos de resolução, e ficamos a aguardar então de que lado é que estão e afinal se pretendem ou não salvaguardar a Quinta dos Ingleses.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pedi para a palavra para a intervir o Sr. Deputado Fabián Figueiredo. Faça o favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu queria pronunciar diretamente sobre a questão dos direitos adquiridos e a forma como esse entendimento por parte de PSD e CDS foi evoluindo ao longo do tempo. Em 2001, o então candidato e futuro Presidente da Câmara, António Capucho, em entrevista ao jornal Capital, deixava claro que contestava a existência de direitos adquiridos para a urbanização da Quinta dos Ingleses. O que constituiu direitos adquiridos foi o plano de pormenor aprovado por PSD e CDS, e aprovaram-no, e hoje, em véspera de autárquicos, tem vergonha de o defender, um mega plano de urbanização para a Quinta dos Ingleses, que no passado contestaram, quando o Presidente da Câmara era José Luís Judas. É disso que estamos a falar. E sendo disto que estamos a falar, é preciso clareza política. Se a Câmara de Cascais agora quer voltar atrás e se arrepende do plano pormenor que aprovou, e se o PSD e o CDS na Assembleia da República não têm a coragem política de defender esta mega urbanização pelo dano ambiental, cultural e patrimonial que ele deixa à região de Lisboa e às futuras gerações, creio que deve trabalhar no sentido de se encontrar uma solução que não passe por transformar o manto verde num manto de betão. E é aqui que está o centro da nossa discussão política, que vai, aliás, em conta com um documento muito interessante, que é subscrito pelo MOF Cascais, onde figurava o atual Presidente da Câmara, mas também o senhor ex-deputado Pedro Moraes Soares, que identificava claramente que a urbanização projetada para a Quinta dos Ingleses iria destruir a única área verde que sobra nesta orla costeira, com edificações com uma volumetria desproporcionada relativamente à malha urbana envolvente. E criticava toda a lógica de construção que esse, o Executivo, então, do PS, previa. O que acontece é que, chegados aos dias de hoje, a gestão autárquica da Câmara de Cascais reproduziu exatamente os mesmos vícios que criticava, na altura, o Partido Socialista. Não se prende hoje fazer um balanço dos mandatos autárquicos, não é esse o papel desta Comissão, mas é o papel desta Comissão e da Assembleia da República pronunciar-se sobre a defesa ou não de uma área natural, ambiental, única, independentemente das tecnicidades. E mesmo no campo das tecnicidades, como a deputada do Partido Ecologista dos Verdes já o frisou e não irei repetir, há várias contradições. Contradições com os princípios enunciados nos vários planos, como há até apontamentos técnicos, como é o caso na declaração de impacto ambiental, que é condicionada, como aqui já foi referido. E é com essa preocupação que nós apresentamos o projeto de resolução de salvaguardar o manto verde, apelando a todos os poderes públicos, ao poder local e ao governo, que proceda à proteção desta zona verde e que não a deixe betonizar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Joacim Catarina Moreira, faça o favor.
Sim, senhor. Para... Só enfatizar um aspecto que é o aspecto normalmente usado sucessivamente pelas autarquias em todos os atropelos ambientais. É legal, está tudo a ser organizado, está tudo a ser feito na legalidade. O que está aqui em causa não é se é legal, se é ilegal, se corresponde ou não à legislação e por ali fora. O que está aqui em causa é que tanto o PSD como o CDS estão na Comissão do Ambiente. Tanto o PSD como o CDS foram-se sucessivamente em ambientalistas. Me mandam vir à R sucessivamente o Ministro do Ambiente responder sobre atropelos imensos ambientais. Mas no que diz respeito aos negócios, à propriedade privada, à urbanização, ao imobiliário, aí já o ambientalismo não anda em altas e ali já se entra no mas. É legal, é legal, é legal. Não é? Portanto, não está aqui em causa a legalidade ou a ilegalidade. Está em causa a defesa de um património que não é individual, é um património coletivo e os cidadãos têm que ser ouvidos necessariamente. E é necessário uma reversão, uma reflexão e o respeito pelas orientações ambientalistas de várias instâncias. E é isto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho a informação que o Sr. Deputado Hugo Patrício Oliveira, do Grupo Parlamentar do PSD, pretende intervir. Faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De uma forma, eu penso que me estão a ver. Ok. De uma forma muito rápida, transmitir o seguinte. Primeiro, fico sempre com uma ideia. Nós estamos na Assembleia da República, não estamos na Assembleia Municipal de Cascais. E há aqui uma tentativa, às vezes, de nos transportar para uma Assembleia Municipal em Cascais e são coisas que, confesso, não fica muito bem. Mas a Sra. Deputada Mariana há pouco levantou aqui as questões de legalidade. E eu fico aqui com uma dúvida. Então, quem percebe aquilo que é o processo de um plano de pormenor, ele vai a uma conferência de serviços, e foi isso que aconteceu. As várias entidades pronunciam-se e dizem o que é que deve ser corrigido. Há concertação entre as várias entidades e com a Câmara Municipal e com o promotor. E nessa concertação são corrigidas as coisas que estão que não estão corretas, que possam ferir a legalidade, e é por isso que ele depois é aprovado em conferência de serviço e depois é aprovado pela Câmara. Isto significa que, se a Sra. Deputada está a colocar em causa que há ilegalidade, está a colocar em causa as entidades que o fizeram, nomeadamente a CCDR. Mas se o está a fazer, que o faça de uma forma clara e que diga que as entidades não estão a cumprir o seu papel E o que me parece errado, porque tivemos a oportunidade de os ouvir e foram muito bem claros na sua avaliação e na forma como nos transmitiram o que é que estava aqui em causa e que o processo cumpria com todas as formalidades e legalidades. E para deixar também bem claro, o nosso posicionamento é não obstaculizar aquilo que, que são os projetos de resolução. Nós abstemos, nós não vamos obstaculizar. Há um princípio, que é um princípio de que se os vários partidos querem apresentar estes projetos de resolução e querem que o Governo assuma essa responsabilidade, se querem que o Governo assuma essa responsabilidade, então nós não obstaculizamos. Agora, deixamos bem claro que há, como já disse, direitos adquiridos, que há um aumento da área verde que resulta dessa conferência de serviços, para aquilo que era apresentado inicialmente como o plano, e, portanto, há uma melhoria do próprio plano, que é assim que se processa em conferência de serviço, volto a dizê-lo, é assim que se processa um plano de pormenor, e, portanto, nós não obstaculizamos nada aquilo que queiram responsabilizar ou que queiram chamar o Governo para assumir essa responsabilidade em concertação com a Câmara Municipal. Agora, não nos peçam é para votar a favor de um projeto de resolução que entendemos a priori e bem que cumpre todos os requisitos e que isto significa ter que pagar indemnizações pelos direitos adquiridos e pagar indemnizações que podem rondar os 200 ou 260 milhões de euros, o que significa que é preciso ir retirar, e, portanto, que digam também onde é que vamos buscar esse dinheiro para que o Governo faça, o que é que vamos deixar de ou o Governo vai deixar de fazer para alocar essa verba para poder salvaguardar o que os projetos de solução querem salvaguardar. Por último, dizer, e respondendo também aos seus deputados, que o PSD não é por ter esta posição que deixa de ser mais ou menos ambientalista, que defende mais ou menos a questão do arvoredo, porque nessa matéria nós estamos bem à vontade, porque temos demonstrado aquilo que é o nosso posicionamento e aquilo que nós defendemos relativamente a esta área. Mas não podemos pactuar é com esta forma de olhar para um plano de pormenor de uma forma... Eu diria, não quero encontrar uma expressão que possa ferir seja o que for, mas não pode ser tão suave. É preciso assumir responsabilidades, é verdade, mas é preciso também que esta Assembleia da República perceba, e esta Comissão perceba, quais são as consequências daquilo que seja uma alteração, uma suspensão, seja ela qual for o modelo, deste plano pormenor. E assim... Se essa recomendação for aprovada, se o Governo assim entender, nós não nos opomos, desde que se assuma, como disse, essa responsabilidade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho a indicação que também pretende fazer intervenção o Sr. Deputado Pedro Moraes Soares, do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Faça o favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também de uma forma portanto, muito rápida, portanto, e o CDS também não irá obstaculizar portanto, os projetos de resolução. Portanto, vamos ver então portanto, o que é que o Governo portanto, irá, se irá assumir ou não portanto, essa portanto, responsabilidade no sentido relativamente à questão portanto, da quinta dos ingleses. Não encontro e não encontramos aqui, e as audições foram muito claras por parte da CCDR e do ICN, relativamente às ilegalidades que o PAN portanto, estava aqui portanto, para colocar portanto, em causa. Portanto, os planos foram devidamente aprovados, tiveram devidamente os parceiros, foram acatadas as recomendações. Portanto, daí portanto, estranhamos portanto, esta posição portanto, relativamente do PAN sobre esta matéria. Portanto, mas da parte do CDS não iremos obstaculizar, tanto que até o Sr. Presidente da Câmara suspendeu qualquer ato portanto, relativamente à situação em casa por um período de 6 meses, dando aqui a possibilidade ao Governo de, se assim o entender, de pegar neste processo, olhar para este processo relativamente desde a questão dos direitos adquiridos e a tudo o resto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu vou-lhe pedir, penso que não há mais nenhuma intervenção, portanto está feita a discussão e o debate sobre esta matéria, seguirá naturalmente aquilo que está estabelecido como trâmites normais. Peço-lhe, para aproveitando a sua presença, para fazer a apresentação do parecer, voltando um ponto atrás, ou dois pontos atrás neste caso concreto, sobre a atualização da acreditação e diagnóstico do estado das áreas protegidas e regime de aprovação de projetos, fazer a apresentação desse mesmo parecer que foi o relator. Faça o favor, Sr. Deputado.
Ok, muito obrigado, Sr. Presidente. Entrando aqui também de uma forma sucinta, o projeto de lei portanto, 756 do PCP, portanto, deu entrada a 25 de março de 2021, foi admitido a 26 de março e anunciada a sessão plenária a 31 de março de 2021. O projeto de lei da iniciativa do Partido Comunista Português propõe estabelecer o processo para a atualização da caracterização e diagnóstico do estado de conservação dos valores naturais e dos impactos ambientais cumulativos no território abrangido por cada área protegida de âmbito nacional e regional, local, a sua consideração nos instrumentos da gestão territorial do regime para a aprovação de projetos em território inserido na rede nacional de áreas protegidas. Insere-se com o projeto de lei 446, primeiro, as bases da política de ambiente e ação climática, os projetos portanto, de lei de desenvolvimento de um programa de identificação, controle e erradicação de espécies exóticas invasoras, de espécies oportunistas e outras pragas nas áreas da rede nacional de áreas protegidas, a estrutura orgânica e forma de gestão das áreas protegidas, num conjunto de iniciativas legislativas do proponente para a defesa dos valores naturais e preservação portanto, da biodiversidade. Não me irei alongar muito nos acedentes legislativos que aqui estão, desde a Constituição, portanto, há toda a componente da Lei 1187, da Lei 19, portanto, 2000-2024, bem os próprios decretos-lei 142, do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, do Decreto-Lei 43-2019, mas deixar também aqui esta referência que os antecedentes parlamentares, iniciativas legislativas e precisões sobre a mesma matéria, o projeto de lei 1780 do PCP, o projeto de resolução 712 do PF, a resolução da Assembleia da República número 101 de 2019, o projeto de resolução, portanto, 2104 do PEV, o projeto de resolução do PAN 2089, o projeto de resolução também do PSD 2086, sobre iniciativas legislativas e petições pendentes sobre a matéria conexa. Na consulta efetuada à base de dados da atividade parlamentar, por assistência também das seguintes iniciativas legislativas pendentes sobre a mesma matéria. O projeto de lei 13 do PCP, o projeto de lei 445 do PCP, o projeto de resolução 1197 do bloco de esquerda. No respeito à apreciação dos requisitos formais, a iniciativa em apreciação é apresentada pelo Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, ao abrigo dos termos número 1 do 167 da Constituição e do número 1 do 119 do Regimento da Assembleia da República, que consagram o poder de iniciativa de lei. Trata-se de um poder dos deputados que fosse o disposto à linha B do 156 da Constituição e B, número 1, artigo 4 do Regimento, bem como dos grupos parlamentares que fosse o disposto à linha G, número 2, 180 da Constituição, linha F do Regimento. Sob a forma de projeto de lei, confirmado com o disposto número 2, 119 do Regimento, encontra-se redigido sob forma de artigos, tem a designação que traduz sinteticamente o seu objeto principal e é preciso uma exposição de motivos cumprindo os requisitos formais previstos no número 1 do artigo 124 do Regimento. Irei-me reservar relativamente a nesta sede, relativamente à posição sobre o projeto de lei em apreço, 756 do PCP, e deixar, portanto, essa discussão, portanto, em plenário, tanto da Assembleia da República. Concluindo, o PCP apresentou este projeto de lei no âmbito do seu poder de iniciativa em conformidade com o disposto número 1 de 167 da linha D, número 1 do artigo 197 e do artigo 119 do Regimento. Nestes termos, a Comissão de Ambiente, Energia e Ordenamento do Território, de parecer relativamente que encontra-se em condições constitucionais e regimentais para ser debatido na jornada em plenário.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Algum grupo parlamentar pretende fazer alguma observação em relação a este parecer? Não me parece que seja o caso. Por isso, vamos fazer a votação. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 801 apresentado pelo PAN, cujo relator é o Sr. Deputado Luís Leite Ramos, do PSD, a quem passa a palavra. Faça o favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, pedir desculpa por este atraso e agradecer a simpatia de ter alterado a ordem deste ponto. Enfim, o tema em questão é o Projeto de Lei número 801-14 da 2ª Sessão Legislativa do PAN, que procede à 6ª alteração do regime jurídico de avaliação do impacto ambiental, aprovado pelo Decreto-Lei 151-B-2013, de 31 de outubro. O relatório que foi distribuído julgo que é suficientemente elucidativo da análise que foi feita. Mesmo assim, permito-me recordar que esta iniciativa cumpre os requisitos formais previstos no artigo 124 deste regimento, que procede, e este é o objeto, à 6ª alteração do regime de avaliação de impacto ambiental, essencialmente com três objetivos. Eliminar qualquer ponderação de índole económica ou financeira no processo de avaliação de impacto ambiental, assim como a possibilidade de compensação dos danos ambientais, impor a obrigatoriedade de sujeição à avaliação de impacto ambiental de todos os projetos anexos 2 que se localizem em áreas sensíveis e ainda, para além dos três, retirar a possibilidade de deferimento tácito, eliminar a hipótese de prorrogação da declaração de impacto ambiental. O enquadramento legal e o teor das alterações estão registadas na linha C, enquadramento legal e parlamentar. E, em conclusão, gostaria de dizer ainda que, enquanto relator, que guardo para oportunidade adequada a manifestação da minha opinião sobre este projeto de lei, e em conclusão dizendo que este proposta, este projeto, esta iniciativa do PAN procede à sexta alteração do regime jurídico de avaliação do impacto ambiental, que visa os objetivos que acabei de citar e que, face ao exposto, a Comissão do Ambiente, Energia e Ordenamento do Território é de parecer que o projeto de lei reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado em plenário. Sr. Presidente, é tudo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E dizer-lhe que é evidente que é natural estas alterações pontuais, porque vários deputados estavam em trânsito entre diferentes comissões e estas adaptações são perfeitamente naturais de se fazer. Alguém tem algum comentário? Algum grupo parlamentar, algum comentário a fazer em relação a este parecer que foi apresentado agora por Sr. Deputado? Não sendo o caso, estamos em condições de passar à votação. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Também não é o caso, aprovado por unanimidade. Vamos então dar continuidade para a parte final, julgo eu, desta reunião. Ponto 4, nomeação de relator para a elaboração de parecer sobre a Conta Geral do Estado 2019, cujo relator cabe ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, e ele fazia aqui uma chamada de atenção, é que este relatório terá que ser entregue até 7 de junho para... mês 6, precisamente, para não haver dúvida. O Sr. Deputado de Fazenda está em condições de nos dizer quem identificar...
Seria o próprio Sr. Deputado. Muito obrigado,
muito
Sr. Presidente.
Muito bem. Portanto, é o Sr. Deputado Nuno Fazenda incumbido desta missão de fazer o relatório e o parecer sobre esta Conta Geral do Estado. Muito bem. Ponto 5. Discussão e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PAN para audição conjunta dos Ministros do Ambiente, Ação Climática, Saúde e Agricultura sobre o NEAPAI 2030. O PAN prescinde da apresentação e dá como informação que este requerimento foi apresentado conjuntamente na nossa comissão, na sétima e na nona, e dá como informação que tanto na sétima, relacionado com a agricultura, quanto na nona da saúde, este requerimento foi aprovado. Isto não significa que tenha obrigatoriamente que ser, é só uma informação. Pergunto se alguém pretende fazer alguma observação, alguma questão queira colocar, não estando cá presente ninguém do grupo parlamentar que apresenta, mas com todo o direito a questionar sobre este mesmo requerimento. Não sendo assim, pergunto se estamos em votação, em condições de votar. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Requerimento aprovado por unanimidade. Ponto 6. Sem querer usurpar de posição, e muito menos confundir posições, eu teria que apresentar este, seria eu a apresentar este requerimento. E já agora também digo que prescindo da sua apresentação, dizendo só que é um requerimento que surge num aditamento ao que foi aprovado em reuniões anteriores, sendo que aqui neste caso é também juntar às audições anteriormente aprovadas um movimento de cidadãos indignados de Loredo, uma população onde ocorre uma situação deste género. Portanto, não tenho mais nada a dizer, não é necessário, quero eu, estar a mudar de posição para fazer esta apresentação tão linear. Pergunto se tem alguma questão a colocar. Passando à votação, alguém vota contra? Alguém se abstém? Requerimento aprovado por unanimidade. Ponto 7, discussão e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD, só aprovação do PIRD é 2020 e avaliação dos seus impactos será, se tenho informação, que será o Sr. Deputado Emílio Guerreiro a fazer esta apresentação. A quem passa a palavra e cumprimento. Sr. Deputado, está-nos a ouvir?
Muito bom dia, Sr. Presidente.
Bom dia, faça o favor.
Como estejam a ouvir, eu também estou em trânsito, como podem ver, mas estou parado para poder participar na reunião. Muito rapidamente, para dar nota do porquê da apresentação deste requerimento. Bom, isto é uma matéria que recente para o Parlamento, penso eu que foi por uma alteração do Orçamento de Estado de 2017 a 2018, que o Parlamento passou a ter esta responsabilidade de se pronunciar sobre este plano. E, ao fim e ao cabo, é aquele plano de investimentos a médio prazo, quer na distribuição e na rede elétrica, que condiciona muito o desenvolvimento económico das regiões do país e, enfim, de algumas regiões, onde é necessário mais investimento, menos investimento, mais redes, menos rede, mais transporte, menos transporte. E a verdade é que, sendo a terceira vez que o Parlamento se vai pronunciar sobre esta matéria, é a primeira vez que coube ao deputado Hugo Costa, do Partido Socialista, fazer o relatório. Eu fiz o anterior e, por força, enfim, do rolamã de distribuição dos relatórios, cabe-me agora fazer novamente este. E, na sequência da avaliação que fiz do relatório anterior, e até pelo facto de ter tomado conhecimento neste relatório, que agora está em cima da mesa, que vamos discutir, que o anterior, tendo merecido o parecer positivo por parte do Parlamento, acabou por não ser deferido pelo Governo, e por isso não teve eficácia nenhuma, e tendo também em consideração aquilo que nos é dito nos diferentes documentos, eu sei que os colegas provavelmente não terão tido tempo para ver, são cerca de 1.400 páginas, é bastante grande, mas alerta-nos para algumas matérias importantes quando olhamos para o momento em que vivemos, transição energética, reforço das energias renováveis, e de repente temos um conjunto de leilões, e bem, para as energias fotovoltaicas, temos também aquilo que nós temos, o reforço das energias renováveis, também nas eólicas, e depois temos aqui, nestas 1.400 páginas, alguns alertas de que a rede não está capacitada para receber mais, que há dúvidas no transporte da mesma. Ou seja, parece que fica ali uma dúvida no ar da capacidade que existe em que tudo isto corra bem. E assim sendo, aquilo que o PSD propõe é que ouçamos os principais protagonistas deste processo para valorizar este processo de envolvimento e participação e decisão por parte do Parlamento em todo neste plano, que é um plano que vai vigorar até para os próximos anos. E por isso é que fazemos a proposta. A ideia seria de haver uma audição conjunta da parte técnica e, no fim dessa audição conjunta com estas entidades envolvidas, questionarmos o Governo, porque é o Governo, ao fim e ao cabo, que tem a palavra final relativamente a estes projetos. E, por isso, tendo que ser uma coisa mais ou menos rápida, porque era importante que o fosse, acho que ficaria muito valorizado se nós conseguíssemos dar este passo qualitativo na discussão deste plano, que é um plano complexo, de médio prazo e de muito investimento, onde está previsto, de facto, um investimento de muitos, muitos milhões de euros. Essa é a razão principal pela qual eu, enquanto relator, propus ao meu grupo parlamentar e o meu grupo parlamentar propõe à Comissão que se faça este conjunto de audições.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tentando fazer aqui uma síntese, creio que todos os seus deputados têm conhecimento da apresentação do requerimento, mas é em função da distribuição do relatório ter sido ao Grupo Parlamentar do PSD, o Grupo Parlamentar do PSD, para a elaboração desse mesmo relatório, requer a audição de várias entidades, Secretário de Estado de Energia, E-Redes, Operador da Rede Nacional de Distribuição, Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos, Direção-Geral de Energia e Geologia, a REN, Operador da Rede Nacional de Transportes de Eletricidade, e a APREN, Associação de Energias Renováveis. Portanto, são estas as entidades requeridas para a audição. Pergunto aos diferentes grupos parlamentares se têm alguma observação a fazer ou algo a dizer sobre este mesmo requerimento. Não sendo o caso, vamos à sua votação. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade, assim se fará, consoante for possível reunir estas diferentes entidades em audição. Muito bem, vamos aos outros assuntos, e nos outros assuntos, tenho aqui alguns assuntos. Começo por um assunto que é um pedido de audiência da CNAS, do professor Dr. Filipe Duarte Santos, para a apresentação de dois documentos recentemente aprovados sobre a avaliação da implementação da Lei de Bases Gerais da Política Pública de Solos, no que se refere aos Programas Especiais de Ordenamento do Território, reflexão e recomendação à Assembleia da República e ao Governo sobre gestão sustentável das áreas protegidas no quadro do Pacto Ecológico Europeu. Esta é uma solicitação de uma audiência pela parte do CNASD e, concretamente, do professor Filipe Duarte Santos. Alguém tem alguma questão a colocar sobre esta solicitação? Não me parece seja o caso. Creio que vamos votar. Estamos de acordo? Alguém está em desacordo? Alguém vota contra esta audiência? Alguém se abstém? Não é o caso. Faremos depois ver qual a possibilidade de agendar esta mesma audiência com o seu professor. Depois temos uma outra, que é o pedido de audiência da Associação Técnica Indústria Cimento, apresentação do roteiro Indústria Cimenteira para a Neutralidade Carbónica 2050. Eu creio que até já tínhamos falado aqui sobre esta mesma situação. E na altura até tínhamos visto a possibilidade de serem ouvidos no âmbito do Grupo de Trabalho do Clima, se não estou em erro. E se estou em erro, corrijam-me, Sr. Coordenador do Grupo de Trabalho. Não foi o caso?
Não tenho isso presente, Sr. Presidente. Não? Eu julgo que não.
Não?
Eu julgo que houve, de facto, uma decisão tomada na última reunião de comissão relativamente a pedidos que surgiram para serem ouvidos no âmbito do Grupo de Trabalho. Mas nem era do clima, era dos resíduos, e nós, a decisão que tomámos foi no sentido de pedir contributos escritos em vez de ouvir as entidades. Julgo que relativamente ao grupo de clima não fizemos essa demarcha aqui. Sendo que relativamente ao grupo de trabalho de clima, dar nota de que fechámos agora as audições. E que estamos agora, obviamente, assoberbados com o fecho do grupo de trabalho dos resíduos, mas seguidamente será agendada uma reunião também do grupo de trabalho do clima para podermos basicamente estipular quais são os próximos passos.
Muito bem. Muito obrigado pela explicação e, naturalmente, retiro o que disse, porque não corresponde à realidade, afinal não é esta a associação que ficou para tal. Será dentro daquilo que é as audiências feitas pela Comissão, caso seja aprovado, portanto será nesse sentido. Não percebi?
Eu sugeria que fosse no grupo de trabalho. Eu compreendo que a indústria cimenteira, que é um dos maiores emissores de CO2, queira vir ao Parlamento dizer que está a trabalhar para a neutralidade climática, mas eles devem ser remetidos para o grupo de trabalho.
No grupo de trabalho. Por favor.
Bem, obrigado, Sr. Coordenador. Não acompanhando, desde logo, não sejam muito poluentes, mas logo a adjetivação que o Sr. Deputado Nelson Peralta deu ao pedido da indústria cimenteira, só clarificar que o que eu julgo que está a propor o Sr. Deputado Nelson Peralta é o grupo de trabalho das audiências, não o grupo de trabalho, exatamente, portanto, bem entendido, é para o grupo de trabalho de audiências, não para o grupo de trabalho da Lei de Bases do Clima.
Muito bem. Mais alguém pretende expressar opiniões? Sendo assim, também, creio que perante as explicações que foram apresentadas tanto por um Sr. Deputado quanto por outro, me parece ser adequado poder ser feita esta audiência no âmbito do Grupo de Trabalho do Clima, porque se insere perfeitamente dentro dessa temática. De audiências, sim. De audiências. Está bem, das audiências, sim, da Comissão. Ah, pois vocês já terminaram as audiências do grupo. Está bem. Retiro mais uma vez o que disse, já percebi. Já percebi, eu pensei que era nesse sentido que estava a fazer a observação, mas não é. Muito bem, de audiências, muito bem. Muito bem. Ultrapassada esta situação, tenho agora uma proposta de organização da sessão entrando, que nós aprovámos numa das últimas reuniões, não digo que foi na última, que é para não errar novamente, está bem? Portanto, numa das últimas, dá mais abrangência, e foi apresentada uma proposta que pretendem é que seja organizado num período de tempo sensivelmente de uma hora e um quarto, uma hora e meia, com intervenções de um grupo de especialistas, três, creio é o que dizem, precisamente três peritos internacionais, farão breves apresentações, 5 a 7 minutos, e depois seguir-se-á um bloco de discussão de perguntas e respostas. Isto estabelecido para um período de tempo de 1h15, 1h30. Depois veremos a possibilidade de agendar. Não sei. se tivermos possibilidade de agendar muito bem antes do final da presidência, se não tivermos, passa para depois da presidência. Não querendo dizer que não tenha a propósito. Aprovámos numa das últimas reuniões, e por isso estou a dizer que não tive cuidado, não foi na última, não sei se foi na última exatamente, mas creio que sim até, uma solicitação que nos foi feita no sentido de uma entidade organizar um debate sobre o que é exatamente? Ah, sobre matérias-primas minerais no arranque da sessão, ou seja, matérias-primas minerais. E essa entidade que se chama Intran, que é uma entidade que trata destas questões, pronto, abreviando, propõe-se a fazer uma espécie de uma discussão e de um debate, uma sessão informativa, melhor dizendo, para os deputados da Assembleia da República, tal qual, desta comissão concretamente, tal qual já o fez ao nível do Parlamento Europeu em novembro. E pretende repetir essa iniciativa aqui junto da Comissão do Ambiente, na Assembleia, naturalmente. Nós aprovamos essa intenção numa das últimas reuniões e agora foi feito um projeto, por assim dizer, para essa mesma sessão, que ocupará um período de tempo sensivelmente de 1 hora e 15 minutos, 1 hora e meia, e consta de 3 intervenções de 3 peritos internacionais, 5 a 7 minutos cada, e depois uma fase de perguntas e respostas. Ah, pois pedem que seja a porta fechada. Está bem. Depois, eu creio que isto não foi enviado. Foi enviado. Se acharem por bem, nós trataremos de tentar agendar e fazer, digamos, estabelecer juntamente com a entidade a melhor forma de fazermos esta iniciativa que foi aprovada pela Comissão. Provavelmente não será viável até o final da presidência, isso é verdade. A não ser que a presidência seja prorrogada, que não parece seja o caso. Portanto, não será viável, mas entretanto também tentaremos acertar uma data com a entidade. Depois, dar conta de um convite a participar no debate com jovens participantes, previsto para acontecer no próximo dia 5 de junho, entre as 10h30 e as 12h30, com local ainda a definir. Não sei se algum dos seus deputados está... No dia 5 de junho, eu passo a explicar melhor, um convite direcionado à comissão, aos deputados da Comissão de Ambiente e Energia e Ordenamento do Território, na sequência de parceria entre a Associação Portuguesa de Educação Ambiental e a Assembleia da República, no âmbito do projeto Vamos Cuidar do Planeta, que tem como objetivo reforçar a cultura democrática e a consciência cívica dos jovens em idade escolar, através da implementação de metodologia europeia de uma forma estruturada de uma em rede, uma vez de momento nos encontramos na fase de preparação, a organização da Conferência Nacional de Jovens, vimos por este meio remeter um convite aos deputados membros da Comissão de Ambiente, Energia e Ordenamento do Território, com o objetivo de aferir a disponibilidade dos membros a participarem nesta iniciativa. Esta iniciativa, esta conferência, será presencial e está prevista acontecer nos próximos dias 4 e 5 de junho, em atividades que serão divididas entre Oeiras e Lisboa. Portanto, no dia 5 de junho... Eu continuo a ler a ver se diz o que é que vai participar também... No dia 5 de junho, entre as 10h30 e as 12h30, está planeado o debate, creio que é explicativo. No dia 5 de junho, entre as 10h30 e as 12h30, está planeado o debate entre os deputados e jovens participantes deste projeto, no qual se propõe que, para além de serem apresentados os projetos de diferentes intervenientes, escutem e exponham questões numa tentativa de alcançar hábitos e práticas mais sustentáveis. De momento, estamos a referir qual o espaço em que se irá desenvolver este debate, uma vez que, infelizmente, aguardamos ainda respostas das instituições. Portanto, resumindo, dia 5 de junho, entre as 10h30 e as 12h30, há algures entre Oeiras e Lisboa, um debate com a participação de deputados e com os jovens participantes no projeto que decorre desde o dia 4. Sim. Sim, os grupos parlamentares estejam interessados em participar... Indica-nos, faz favor, a identificação do seu deputado que fará parte deste debate, repito, a decorrer do dia 5 de junho, entre as 10h30 e as 12h30, algures entre Oeiras e Lisboa. Não diz. ASPE, Associação Portuguesa de Educação Ambiental. É? Tem sede em Aveiro, mas a sessão será entre Oeiras e Lisboa, portanto não é propriamente em Aveiro. Pronto, muito bem. Se estiverem disponíveis, faz favor de nos fazer chegar essa informação que transmitiremos e depois algum pormenor que entretanto possa ser dado, também o transmitiremos a todos os senhores e senhoras deputados. Por fim, creio eu que não há mais nada, no meio destes papéis, de emaranhado de papéis, penso que está tudo dito. Um outro assunto, então antes do fim, vamos a esse outro assunto.
O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, já por duas vezes, esta é a terceira vez, solicitou o reatar do Grupo de Trabalho dos Voos Noturnos, porque o Grupo de Trabalho tem o trabalho pesado feito, que é as audições. É apenas necessário colocar uma data em cima da mesa para os grupos parlamentares que entendam introduzir novas propostas na especialidade e a seguir proceder à votação. Portanto, é uma coisa muito, muito ligeira, até pode ser feita em comissão, não tenho qualquer problema com isso. Mas, tendo tudo feito, excepto a parte de propostas de especialidade, que não serão assim muitas, porque é o âmbito não é uma lei de bases do clima, é uma coisa muito, muito reduzida o âmbito que estamos a legislar, acho que devia ser colocada uma data para entrega de propostas de especialidade, para depois proceder à votação. E queria ficar sem ata este pedido que o Bloco de Esquerda fez.
Muito bem, Sr. Deputado. Não só vai ficar em ata, como já está. Por isso, naturalmente será atendido isso e falaremos com o Sr. Deputado Rui Cristina, que foi o coordenador deste grupo de trabalho dos voos noturnos, exatamente para, precisamente, para estabelecer o contacto e ver a possibilidade de reatar o trabalho deste mesmo grupo. E agora sim, para terminar, lembrar que amanhã há reunião às 9 horas do grupo de trabalho de resíduos, certo, Sr. Coordenador? E em relação às nossas reuniões, teremos para a semana, no dia 1 de junho, terça-feira, a reunião ordinária às 11 horas, para ratificação de votações do grupo de trabalho de resíduos, creio eu, entre outros pontos, obviamente. E no dia 2 de junho, quarta-feira, às 10 horas, audições, um rol imenso de audições ao GI. Segunda-feira não. Terça-feira, dia 1, 11 horas, reunião ordinária de comissão, que, entre outros pontos, também será para a ratificação das votações do Grupo de Trabalho dos Resíduos. Certo? Às 11 horas. Até acabar. E espera-se que acabe à plenário. À plenário. Ordinária. Vamos tentar encurtar alguns pontos da reunião ordinária para dar mais espaço. Tanto quanto possível.
Sim, Sr. Presidente, o que eu iria precisamente sensibilizar era para isso, ou seja, a hora, 11 horas, parece muito bem, até porque se o Sr. Coordenador depois entender que há necessidade, de alguma forma,
de
marcarmos uma reunião anterior à da Comissão, pois assim há condições para tal, mas era muito importante, era que a ordem de trabalhos fosse muito diminuta para podermos concluir seguramente ali todo o processo do 102D.
A intenção é exatamente essa. Aliás, a marcação da hora também obedece a isso. Se porventura acharem que deve começar mais cedo, também começamos mais cedo. Mas foi exatamente para deixar um espaço de horário para que, se houver necessidade do grupo de trabalho ainda reunir para algumas questões, o possa fazer. Mas se entenderem que podemos fazer a reunião mais cedo, tudo bem.
Eu se calhar, como eu acho que podemos correr o risco de amanhã não concluirmos e vamos mesmo precisar de tempo antes da reunião da comissão para fechar, eu se calhar acho mais avisado fazermos às 11 e assim, se for preciso alguma coisa, encaixa aí sem problema nenhum. E das 11 até à 1 temos certamente, como são só para votar, para confirmar as votações, não é? É só um follow-up da coisa. À partida, se calhar é melhor, digo eu, não é?
Estou perfeitamente receptivo às vossas opiniões e às vossas posições, tendo que esta consideração que há bocado acabei de dizer, ou seja, a marcação da hora teve isso em atenção. De qualquer forma, estou disponível a qualquer uma outra hora que seja necessário fazer-se para ter um maior tempo, com o compromisso que iremos fazer uma ordem do dia mais curta para permitir que este seja o ponto que ocupa a grande parte da reunião. É? Muito bem. Como acharem melhor, assim faremos. 2 de junho, às 10 horas, audições da AUGI. É um conjunto de audições, não tenho. AUGI. Sim. Estou integrado, precisamente. Isso é um conjunto vasto de entidades que vamos ouvir neste dia. Dia 2 de junho, quarta-feira. Às 9, não é nada às 10. Aqui está às 10, mas não é às 9. Está às 10, mas é às 9. Desculpem lá. É às 9, não às 10. Às 9. No dia 2 de junho. Começa às 9. Mas temos já vários confirmados. É uma manhã intensa. Bem preenchida. 4 confirmações e algumas para confirmar. Algumas muitas, pronto. Algumas várias. Muito bem. Creio que nada mais há para dizer hoje sobre a proposta desta reunião, que não seja desejar que amanhã tenham uma boa reunião e que se aproxime do final daquilo que é pretendido para que na próxima semana possamos estar em condições de fazer a votação final do Grupo de Trabalho dos Resíduos. E pronto, continuação de um bom dia. Até daqui a pouco. Muito boa tarde.